Bem-vindos ao Conversas desta semana. Tal como tínhamos já aqui adiantado, o convidado do primeiro programa do mês de novembro é Ricardo Vieira de Melo, arquiteto de profissão. Tem tido uma intervenção ao nível dos órgãos da Ordem dos Arquitetos e foi assim, já me confessou, até há poucos dias, até há cerca de uma semana. Agora, e na condição também de arquiteto muito ligado a alguns dos projetos que têm visibilidade em Aveiro, já era assim, mas agora reforçado também, por exemplo, com este último empreendimento de grande dimensão que foi apresentado em Aveiro, o Foz de Prata, e portanto, uma conversa que vai versar sobretudo estas questões. Vamos seguramente também chegar às questões da habitação, que estão na ordem do dia. Há muito por onde pegar, Ricardo, mas começando se calhar nesta questão que é a transformação ou a participação na transformação de uma cidade, de um determinado território. Lembro-me também que há pouco tempo, há poucos meses, foi um dos participantes no concurso de ideias para a zona da Antiga Bota. Portanto, é alguém que podemos começar por esse descritivo. Tem uma ligação ao território, à sua cidade, passou a ser seguramente também o seu espaço de eleição, onde trabalha, onde vive. Há essa ligação quando um arquiteto tem, por exemplo, uma intervenção para um concurso de ideias?
Sim, quer dizer, eu acho que é quase uma responsabilidade e uma obrigação de quem está nesta região participar nestes desafios que são lançados, não é? A cidade tem claramente crescido e qualificado ao longo do tempo e, portanto, há uma melhoria que faz parte também, enfim, do contributo que cada um de nós dá para essa mesma cidade e região. E sendo arquiteto e, de alguma forma, estando envolvido nas questões do desenho e da organização desse mesmo território, era obviamente importante participar. Era um desafio interessante, tem havido outros, e de alguma forma poder dar o contributo e poder participar nessa forma de pensar acerca do futuro é um compromisso que qualquer arquiteto, em princípio, terá. Estando eu em Aveiro, quase em permanência, enfim, dou aulas no Porto, mas a maior parte do tempo estou por Aveiro, tudo aquilo que surge acerca da cidade e da região me importa, não é? E a participação é necessária e desejável, e é um prazer fazê-lo.
E o facto de ser esta cidade que está nessa fase de transformação, houve uma altura em que os sítios de eleição, presumo eu, não só para os residentes ou para um promotor ou para alguém também, presumo, para um arquiteto, uma frente de mar, uma frente ribeirinha, e esta cidade que está em transformação está agora aparentemente a chegar a algumas das zonas mais emblemáticas, mais, se calhar, bonitas, mais apelativas. Isto também representa um adicional ou não?
Sim, quer dizer, o que acontece é que Aveiro, durante muitos anos, acabava por estar quase de costas para a ria, porque a ria era quase um ativo industrial, não é? Era uma componente muito ligada às questões ligadas à pesca, ao sal, a outras indústrias que, entretanto, foram surgindo, e, portanto, a relação com o plano de água era muito pela via industrial. Atualmente, talvez primeiro Aveiro e futuramente, se calhar, outras localidades ganharão essa necessidade de um contacto, se calhar, mais lúdico, mais paisagístico, mais qualificado para esses mesmos planos de água, não é? Aveiro começa a fazê-lo desde há algum tempo, não é? Que era algo que teria que acontecer com alguma naturalidade e certamente são aqueles elementos que se calhar distinguem as cidades, não é? São situações que de alguma forma podem caracterizar Aveiro e caracterizar outras cidades de forma diferenciada, e essa diferenciação é procurada hoje e é valorizada, de maneira que é sempre um ativo interessante para ser trabalhado.
E está a saber fazê-lo?
Pontualmente sim, globalmente acho que ainda não. Eu diria que a Ria de Aveiro se calhar precisa ser trabalhada de uma forma bastante mais integrada. Eu sei que, por exemplo, o Polis da Ria tem tentado de alguma forma avançar nesse sentido, mas eu acho que ainda há muita coisa para fazer. Por exemplo, a própria navegabilidade da Ria é uma situação que não está concretizada em pleno, não é?
Nunca está, não é?
É difícil porque também é um organismo que está vivo e se vai alterando, exatamente. Portanto, também importa haver uma espécie de manutenção e atenção permanente sobre a Ria, mas há ainda muita coisa a fazer. fazer. É um território muito longo, não é? Que vai de Alvar até Mira, é bastante extenso, e há questões que têm que ser vistas com mais, se calhar, com mais atenção. Eu julgo que, a determinada altura, há conflitos entre aquilo que são, por exemplo, as vontades privadas e os desejos públicos, por um lado, e se calhar também a própria organização territorial em termos de administração desses mesmos territórios, porque a determinada altura há quase uma relação conflituosa entre aquilo que se pode fazer e aquilo que se deve fazer, aquilo que se quer fazer e aquilo que não se deve fazer. E portanto há aqui momentos de alguma fricção que precisariam de ser esclarecidos e melhorados, não é?
O sistema, enquanto, diria, sistema de ordenamento jurídico, de regulamentos, na visão de um arquiteto que conhece isto por dentro, está hoje consolidado, eu não queria utilizar a expressão blindado, mas é garantístico, suficientemente garantístico?
Não é, eu espero que não seja de todo, porque para todos...
Para dar esse espaço de liberdade.
São processos que estão sempre em construção e alteração e, de alguma forma, pretende-se que sejam sempre melhorados, não é? Há questões que eu julgo que foram úteis em determinado momento, quer dizer, as questões patrimoniais acerca da, enfim, do valor de ecológico do local, da paisagem que se quer preservar, das questões relativas à poluição, aos depósitos clandestinos que vão acontecendo, isso vai estando crescentemente mais controlado, mas ainda há coisas que podem melhorar, quer dizer, mesmo ao nível, se calhar, da própria vigilância sobre o território. Eu diria que, a determinada altura, a administração não precisa de fazer por inteiro, isto é, se calhar, aquelas situações de a exclusão de atividade para tentar manter zonas mais intocadas, frequentemente funciona bem, mas não é a única forma de as proteger. Às vezes há ações de ação direta sobre o território que permite proteger esse território de forma maior, ou seja, a própria vigilância do cidadão comum, às vezes é muito útil que se faça sobre um determinado território e, portanto, que ele esteja acessível. E essa acessibilidade implica, a determinada altura, infraestruturas que estão por fazer, não é?
O Ricardo aí então não terá aquela visão, e eu por isso também colocava esta questão sobre o garantístico ou não, aquela visão de que há momentos e movimentos que são muito predatórios, e quando ouvimos falar de projetos, há sempre aquela expressão que vem à baila de o imobiliário está a tomar conta e lá vai mais um projeto para aqui, mais um para ali, etc, etc. O que nos está a dizer é que há uma dimensão, no, digamos assim, no cuidado que é possível ter com esse património natural, que muitas vezes é mais bem conseguido havendo uma intervenção do que não fazendo nada e deixando abandonado. No fundo é isto.
É. Há situações em que, a determinada altura, o privado pode ajudar a controlar e a minimizar danos, se quisermos. Lá está. Hoje em dia, por exemplo, nas cidades fala-se muito na questão da vigilância ativa dos cidadãos, ou seja, de que, por exemplo, os arruamentos nas cidades tenham um misto de programas e que não levem, por exemplo, à criação daquilo que aconteceu muito no pós-guerra, isto é, do pós-Segunda Guerra Mundial, que era uma ideia de zonamento das cidades, ou seja, a área industrial, a área comercial, a área habitacional e por aí fora. Hoje em dia, aquilo que se percebe, e já não é de agora, é que as cidades têm que ter, de alguma forma, uma mistura grande de programas para permitir que haja esta interação e esta vigilância sobre o espaço, ao nível da segurança e a outros níveis, não é? E, se quisermos, nas questões dos espaços naturais, isso também pode acontecer, ou seja, não acredito que seja totalmente incompatível ter, a determinada altura, numa determinada região, numa determinada zona, que até está classificada, não é? Uma unidade hoteleira de características especiais, obviamente, com, enfim, capacidade para também fazer esse cuidado sobre aquele espaço, mas simultaneamente o poder manter, vigiar, qualificar, etc., não é? Porque a própria natureza é ela um organismo que se altera e que, sobre o qual às tantas tem que haver uma atenção especial, porque, sobretudo na Europa, diria, nós já não temos uma natureza absolutamente imaculada. Ela já está mais ou menos artificializada ou controlada ou dominada perante uma vigilância e uma ação humana. Já não é uma natureza intocada nesse sentido, não é? E por aí, se calhar, esses espaços naturais precisam de ter este apoio, porque já estão alterados e já estão, se calhar, a precisar dessa atenção com frequência. Isto não invalida, obviamente, que tenha que haver espaços onde preferencialmente não vá ninguém e onde, de facto, a ação humana não tenha lugar. Mas parece que tem que haver algum equilíbrio entre estas questões. E isso, a dificuldade, a determinada altura, parece-me ser sempre no planeamento destas ações. Eu acho que em Portugal se planeia muito para o imediato e isso cria algumas dificuldades, não é? Nós não vemos planos a 50 anos, por exemplo, em Portugal, ou mesmo a 20 anos. São coisas que obrigam a interações entre municípios, interações, por exemplo, nas regiões intermunicipais, que existem e estão a dar, eu diria, se calhar, os primeiros passos nesse sentido, que é positivo de ver. E, portanto, é um caminho que se está a fazer. Acho que a própria regulamentação em Portugal também tem esse caminho a fazer e vai sendo melhorada lentamente, mas vai sendo.
O Ricardo, na questão em concreto do concurso de ideias para a Antiga Lota, fez questão de o fazer no final do concurso, conhecidos os resultados, dizer: está aqui a minha proposta. Mostrou-a aos olhos dos cidadãos. E o que me pareceu ali transmitir um pouco da sua mensagem foi, e até seguindo aquilo que na altura a autarquia tomou como referência, que foi o antigo programa Polis, a dizer que agora a carga é muito menor, mas o Ricardo foi dizer que ainda podia ser menor, ou deveria ser menor. É essa questão relacionada com o uso, a relação com a água, espaços verdes, as zonas pedonais. Foi isso que o levou, no fundo, a querer detalhar a sua proposta alternativa?
Aquele espaço é um espaço muito especial para a cidade. Primeiro, é uma área significativa em dimensão, atendendo à sua localização, porque é absolutamente central. E nesse sentido, parece-me que tem, por exemplo, uma acessibilidade e um posicionamento relativamente à cidade que tem que ser trabalhado enquanto espaço central e não como espaço periférico, porque ele, periférico, pouco tem, não é? Na realidade.
Ele, com a duplicação da ponte sobre as Eclusas e como principal acesso à zona do Canal de São Roque e do estacionamento subterrâneo do Rocio, vai ganhar essa centralidade ou transforma-se num mero ponto de passagem?
Ah, vai ganhar, com certeza, não é? Eu acho que ele não é central, porque não está infraestruturado, porque se tivesse infraestruturado seria certamente central. Essa duplicação da passagem da zona das Marinhas para a cidade, ao fim e ao cabo, e toda a reconfiguração que vai acontecer ali na zona da Beira-Mar, fruto do novo parque de estacionamento do Rocio, vai trazer acessibilidade, visibilidade e procura daquele espaço. E, portanto, este concurso que aconteceu, de alguma forma, é uma antecipação sobre qualquer coisa que irá, com certeza, surgir. E depois veremos com que moldes e com que características.
Mas como ponto de partida, ao apresentar o seu projeto, foi para dizer o que foi escolhido pode ter carga a mais? Foi essa a mensagem? Ou...
Os concursos são sempre processos um bocadinho ingratos, porque nós, na realidade, submetemos-nos a uma avaliação de um júri, que obviamente terá um conjunto de critérios, e portanto são esses critérios que determinarão a classificação dos concorrentes. Mas perante um espaço daqueles que têm aquelas características muito diversificadas, não é? Lá está a descentralidade, mas de relação muito estreita, de centralidade urbana, mas de relação muito estreita com toda a envolvente natural que o rodeia, precisa de ser detalhado, não é? Acho que é qualquer coisa que às vezes falta. Há ali muitos programas que podem coexistir. Os programas ligados à água, os programas ligados, se calhar, à ciência e à universidade, os programas muito ligados ao lazer e à utilização de espaços verdes públicos, a pedonalização, mas depois também há questões de mobilidade. Por exemplo, na proposta eu defini a possibilidade de haver, por exemplo, um autocarro de condução autónoma entre o centro da cidade e a Lota, um shuttle, porque há se calhar a possibilidade de fazer essa experimentação em locais novos e, portanto, de algum modo ver da sua eficácia, e daí também a tentativa de, por exemplo, criar a possibilidade de haver uma menor necessidade da utilização do automóvel privado, portanto, gerar ali se calhar uma espécie de experimentação para que pudesse ser replicada noutros pontos da cidade, não é? A esse nível, julgo que a cidade está a pedir que haja modelos de mobilidade, se calhar alargados e bastante mais expressivos do que existem atualmente. Portanto, aquilo foi um balão de ensaio para várias coisas. E nesse aspecto tinha quer a dimensão, quer a posição, em termos geográficos, que permitia essa experimentação e esse lançamento de possibilidades.
Naquilo em que poderia ser, digamos assim, o argumento mais consensual, aquele que é quase transversal a todos, é a questão da relação com a RIA, se tem postos náuticos, ancorador, esse tipo de questões, aparentemente seria consensual, não é?
Acabamos por fazer uma outra coisa que nos pareceu interessante explorar, que foi criar, por exemplo, uma relação entre modelos habitacionais muito mais ligados ao plano de água também, porque não a RIA como um espaço de transporte diário ou mais próximo dessa possibilidade, porque na realidade nós temos os canais da RIA na cidade, mas eles têm sido utilizados quase exclusivamente para questões turísticas. Eu penso que era interessante pensar noutras alternativas. O que se colocou, por exemplo, naquele concurso foi a possibilidade de ter habitações em contacto com canais diretamente
navegáveis,
para a partir daí, de facto, ter uma ligação à cidade, obviamente, mas não só, não é? Lá está a RIA, com esta extensão toda que tem na ligação à Gafanha, na ligação à Praia da Barra, na ligação à própria Torreira ou àquele lado de São Jacinto, poderia ser trabalhado de outra forma.
Ter essa ligação. E já agora, fazendo essa transposição também um pouco para o tal projeto Âncora que eu falava há pouco, o Ricardo no fundo vai assinar ou ser um dos responsáveis por essa assinatura de uma cidade que se alarga e que vai bater ali no canal de São Roque, na antiga zona da Vitaçal. Essa questão da ligação à circulação entra na, digamos assim, naquilo que são também as suas ideias e a sua visão para essa frente que se está a criar, uma vez que vai ter uma frente direta com o canal de São Roque.
Sim, aquele projeto, de alguma forma, pela dimensão que tem e pela ligação que tem a um conjunto de, enfim, de espaços que têm que ver precisamente com a mobilidade, desde logo a Avenida da Força Aérea, a Avenida Carlos Candal, a própria A25, tinha que se articular com esses eixos todos, não é? E de alguma forma, tentar organizar aquele espaço que, na realidade, corresponde quase, neste caso, a três quarteirões, não é? E, por um lado, optou-se por construir uma malha que fosse mais ou menos intuitiva e bastante clara na sua utilização, não é? Na relação, por exemplo, com todo aquele bairro das Barrocas, e por outro lado que permitisse ganhar uma coisa que enfim, foi muito discutida ao longo do processo, que foi que os utilizadores pedonais pudessem ter uma aproximação à RIA muito mais franca e constante, não é? Por exemplo, o canal de São Roque vai ter uma utilização eminentemente pedonal, não vai ter uma utilização viária só para veículos de emergência ou cargas e descargas pontuais, caso contrário é de uma utilização pedonal plena, e portanto pareceu-nos que isso poderia ser uma vantagem, porque na realidade é o limite norte da cidade e nesse aspecto se calhar circunscrever a utilização automóvel a outros arruamentos e à zona mais a sul deste empreendimento parecia possível e eventualmente desejável. Portanto, o que se fez foi um bocado esta separação entre aquilo que é, vá lá, a relação da cidade com a Ria e aquele espaço do Canal de São Roque, e gerar ali uma espécie de uma hierarquia entre o pedonal e o viário, e portanto organizar toda aquela área nesse sentido, tentando, enfim, tanto quanto possível, criar ali um novo espaço de fruição dessa mesma relação com a Ria.
E em que o transporte fluvial poderia então fazer sentido, de forma com mais acuidado. Ou seja, claro. Alguém que entra numa determinada embarcação e que vai, por exemplo, até à zona do Canal Central, até à zona da Fonte Nova,
porque não?
Sem fazer uma travessia terrestre.
É, quer dizer, com a construção daquele lago que se prevê no final do Canal de São Roque, quer dizer, criam-se ali um segundo terminal, por contraponto com aquele que existe no Fonte Nova, que pode ter essa capacidade, né, de gerar ali um fluxo fluvial, se quisermos, que possa ter outra utilidade que não meramente aquela que é turística. Não é? A própria cidade hoje em dia nós sentimos que ela está a densificar-se cada vez mais, e isso é bom, e é por aí que se tem que ir. Parece-me que a periferilização das cidades, que aconteceu sobretudo a partir dos anos 80, criou cidades que se tornaram às vezes demasiado extensas, sem depois terem a capacidade de aguentar essa mesma extensão.
Não tem massa crítica, não tem transportes.
Exatamente, não é? E no fim tornam-se soluções bastante mais onerosas para os habitantes.
Mas,
não é?
Atendendo aos custos de tudo isto, essa cidade alargada, pelos vistos e por aquilo que temos estado a ver, vai também consolidar-se, não é? Vai crescer, vai ter mais vias, vai ter mais alinhamentos,
claro,
ou apartamentos.
A cidade alargada, o que precisa de alguma forma é de qualificar-se, não é? Ou seja, se calhar ganhar algumas centralidades, ganhar alguma autonomia, porque o que é difícil é perceber que a cidade alargada normalmente está muito dependente do centro.
Dos serviços.
É, dos serviços, e portanto essa dependência cria alguma dificuldade. Agora há contextos novos, de alguma forma, por exemplo, podemos falar das questões do teletrabalho, e outras que poderão diminuir essa dependência dessa centralidade. Exatamente. Não é? Portanto, há muita coisa que, portanto, se vai alterando e surgindo, e, portanto, altera também essa relação tradicional da cidade central versus periferia. Mas, ainda assim, a mobilidade, curiosamente, continua a ser algo quase inerente à vida das cidades, não é? Nós sentimos que, apesar dessa possibilidade da utilização do digital e do contacto à distância, o contacto e a relação física e dessa possibilidade de deslocação acabará por existir sempre, não é? Portanto, tem que se qualificar.
O Ricardo há pouco falava dessa densificação e agora voltou a tocar nesta questão da densificação, e quando falou dos transportes deu o exemplo da necessidade de ir criando alternativas e de criar alternativas numa cidade onde essa discussão, de facto, agora, a cada nova urbanização se coloca. Quantos lugares é que estão garantidos, quantos é que estão à superfície e os terrenos estão a ficar ocupados. Basicamente é isto, ou seja, aqueles territórios que nós conhecemos no passado como grandes estacionamentos estão a desaparecer e a dar lugar às tais urbanizações. Como é que esta cidade, tendencialmente no futuro, vai conseguir resolver este problema? Já ouvi várias teorias, desde os tais parques periféricos, há quem defenda já que isto vai precisar de silos alto, à moda americana, já se ouve um bocadinho de tudo. Como é que vai ser possível viver dentro da cidade, essa cidade mais consolidada?
Eu acho que Aveiro tem uma situação em que, até fruto da sua reduzida dimensão central, a cidade central é relativamente pequena, tem que tomar atenção a essas componentes da mobilidade, ao fim e ao cabo, através da utilização dos transportes públicos, mas também da mobilidade privada, porque Aveiro também tem uma situação geográfica que é, apesar de ter uma grande vitalidade, ela está ainda e estará cada vez mais na área metropolitana do Porto. E, nesse sentido, eu julgo que a proximidade com o Porto é vantajosa, mas também traz desafios. Os transportes metropolitanos, por exemplo, não têm sido muito melhorados. Ou seja, a relação com o Porto continua a estar muito dependente, ainda assim, da mobilidade privada, que tem um conjunto de dificuldades.
Autoestradas, linha do Norte.
Sim, e isto para dizer também outra coisa, que é, claro, que a aposta no transporte público deve ser cada vez maior, mas também, enfim, o transporte privado, fruto desta própria relação que a cidade tem e terá com uma região mais alargada, obriga a ter o transporte privado. Até porque nós em Portugal temos uma distribuição urbana da maior parte dos aglomerados, eu diria se calhar quase a totalidade, que é mesmo esta dispersão muito, muito marcada. E portanto esta dispersão é inimiga do transporte público. Isso é que é difícil de resolver no imediato. E portanto o transporte privado terá que existir sempre. Isto para dizer que é uma ideia interessante, mas quase impraticável, imaginar que as habitações novas que vão surgir no centro poderão dispensar o estacionamento privado. Isso cria dois problemas. Por um lado, a menor atratividade desses investimentos, porque, na altura, qualquer pessoa que irá habitar essas construções sente-se diminuído na sua capacidade de autonomia nas locações. E portanto, vai criar dificuldades crescentes. Portanto, eu acho que temos que viver sempre com a maior multiplicidade possível de modelos, não é? Nem só o transporte público, nem só o transporte privado. E, portanto, temos que investir em vários setores simultaneamente, não é? E tem que haver essa atenção. Porque senão corre-se o risco de tornar a cidade impraticável.
E essa cidade que já se diz às vezes impraticável, isto quem passou dos tais 10 minutos ou 5 minutos para fazer à avenida, que agora diz que faz 15 ou que faz 20, já fica com os cabelos em pé. E não está, de facto, numa grande cidade, está numa cidade de pequena, média dimensão dentro dos padrões nacionais. A verdade é que, com essas condicionantes, sente a pressão e uma pressão muito forte ao nível dos preços. E falávamos da questão da habitação como um dos temas do momento. É uma cidade para todos. Esta é uma cidade para todos. É uma cidade com essa capacidade de se desenvolver e ter uma oferta equilibrada entre aquilo que são as diferentes gamas de oferta, ou tendencialmente é uma cidade cada vez mais difícil para alguém ter acesso a esse corpo central?
Se não houver um planeamento atempado e atento, eu acho que a cidade pode se tornar mais difícil. Eu acho que ela hoje tem condições para ser uma cidade muito, muito múltipla, na oferta que possa dar, mas é preciso ter atenção relativamente a isso. De facto, o centro está a ser, enfim, organizado, ocupado por um modelo habitacional que decorre, enfim, muito das questões que têm a ver com as alterações tipológicas que vêm também das alterações dos modelos familiares que hoje em dia temos, não é? Ou seja, a crise da habitação tem múltiplos fatores a ter em consideração, quer dizer, há fatores sociais, há fatores políticos, há fatores industriais até, e fatores financeiros, obviamente, e todos estes quatro fatores, de alguma forma, se não forem conjugados com algum rigor, criam dificuldades crescentes. Aveiro sempre foi uma cidade com uma capacidade de acolhimento muito grande, não é? Ela também tinha, de alguma forma, espaço e oferta para esse acolhimento alargado.
Mas quando nos faz esse discurso, o que está a dizer, daquilo que eu pude pressentir, é que passou a ser uma cidade muito quê? T0, T1, é isso?
Houve a determinada altura, e tem havido alguma crescente ocupação com essas tipologias, o que obviamente cria dificuldades na tal organização múltipla da cidade, aquilo que eu dizia há pouco da necessidade das cidades serem muito miscigenadas, torna-se mais difícil, claro, porque a determinada altura, obviamente, que as tipologias mais pequenas são mais rentáveis e, portanto, a rentabilidade do imobiliário é aquilo que, de alguma forma, faz mover os investidores. E, portanto, tem que haver alguma atenção comunicação na tentativa de diversificar essas ofertas tipológicas.
E deve uma Câmara Municipal, qualquer que seja ela, impor, digamos assim, rácios?
Eventualmente.
Porque eu já ouvi muito esta ideia de que deveria ser imposto assim, ou assado, X número de habitações. Mas faz sentido?
Eventualmente, eu acho que o Estado não precisa se demitir da sua função reguladora, não é? É por isso que ele existe, de alguma forma, não é? E, portanto, eu julgo que com os privados, ou seja, Estado mais privados, podem e devem fazer esse caminho de alguma forma planear. Isto tem tudo quanto que ver com o planeamento, ou seja, tentar perceber que há uma evolução social de procura, não é, ao nível das tipologias habitacionais, mas há outros movimentos relativos àquilo que é a dinâmica urbana da cidade, mas também da região, que têm que ser vistos a prazo, não é, com um horizonte relativamente alargado de tempo, para precisamente orientar essa organização do espaço ao nível, por exemplo, da habitação, porque senão, de facto, corremos o risco daquilo que era uma cidade muito plural e muito acolhedora, nesse caráter, perder essa capacidade por começar a ter uma oferta mais monotipológica ou mais difícil ou de menor acessibilidade, de alguma forma.
E esta cidade corre o risco, ou se calhar não colocando a questão nesta, com esta equação do risco, mas é uma cidade que mais tarde ou mais cedo vai ter de olhar, por exemplo, para a questão das cércias, pensar ser uma cidade mais alta, para ter mais gente, para ter essa densificação no centro? Pergunto-lhe assim.
Provavelmente sim. É curioso que nós em Portugal, relativamente à habitação e ao ordenamento do território, temos uma realidade hoje diferente do que aquela que teríamos há 20 anos ou há 30 anos, não é? Curiosamente, nós temos uma população que não aumentou assim tanto, e os censos revelam que o que acontece é que começamos a ter cada vez menos portugueses e cada vez mais imigrantes, por exemplo, e revelam que também que as estruturas familiares se alteraram e provavelmente continuarão a alterar-se, no sentido de famílias mais pequenas e, se calhar, modelos familiares que também, enfim, permitem ou produzem outras procuras ao nível da habitação. Isto para dizer que, apesar da população como um todo, em número absoluto, se calhar poder não ampliar-se tanto quanto aquilo que se imaginaria...
Mas tende a concentrar-se em algumas zonas.
Tende a concentrar-se, claramente. Aliás, é curioso perceber que o preço do metro quadrado, ou assim, da habitação no litoral, aumentou exponencialmente, mas o preço no interior de Portugal se mantém mais ou menos inalterável há 10 ou 20 anos. Nós hoje encontramos habitações no interior do país a custarem um terço daquilo que custam as mesmas habitações no litoral. E, portanto, também aí, de alguma forma, não se tem conseguido inverter esta procura do litoral, não é? Que acontece quase desde sempre, não é?
Ouvi há pouco tempo de um promotor imobiliário dizer que ele próprio considera, estando no meio, que há especulação imobiliária, de facto, nestes preços que galopam. O Ricardo, aquilo que vai vendo, conhece, até da participação em processos de custos, de materiais, de tudo isto.
Claro,
acha que há um aproveitamento?
Claro que também há um aproveitamento, não é? Mas também houve questões, ou melhor, houve problemas que levaram a esse extremar, de alguma forma, de preços, que tem a ver, por exemplo, na questão do imobiliário, com o facto de, por exemplo, na crise de 2010-2013, 75% das empresas de construção terem falido e desaparecido. Ou seja, houve uma transferência de competências, por exemplo, da construção para outras áreas. Houve empresas
profissionais que foram para o estrangeiro.
Profissionais que foram para o estrangeiro.
E já não quiseram voltar.
Também. E, portanto, isso criou uma dificuldade de resposta na procura enorme, não é? Depois houve outra coisa que foi, também no decorrer desse fenómeno, que os próprios materiais de construção passaram a ser crescentemente importados. Nós hoje já não temos produção de vidro em Portugal, já não temos produção, enfim, metalúrgica em Portugal. Portanto, tudo o que tem a ver com metais, vidro e outros materiais são fortemente importados e, portanto, tudo isso conduz a um aumento de preço. Mas depois há outros que têm a ver com a falta de entrada do setor público na construção, desde há muito tempo, não é? A construção de habitação em Portugal, por via do Estado, é muitíssimo baixa, não é? Talvez pudesse haver uma participação mais intensa a esse nível, que não existe, e, portanto, deixa a questão da habitação quase só entregue aos privados. E, obviamente, os privados têm que fazer os seus investimentos tendo um retorno financeiro.
Na rentabilidade.
Não é? Mas também não é só o privado que entra nesta equação. A própria banca entra na equação. E, portanto, isto é um tema que já desde há muito tempo se percebe que o preço final da habitação é muito definido pelo preço do financiamento. Não é? As famílias financiam-se na banca. O valor da mensalidade que conseguem pagar à banca é aquele que determina o preço que vão pagar do imobiliário. Ou seja, ainda assim, por exemplo, há questões de políticas que têm que ver também com as questões do financiamento, que é, há momentos em que, a determinada altura, isto é complicado de dizer e é polémico e às vezes não é agradável dizer, que é, quando o Estado promove e bem, por exemplo, apoios às famílias no sentido de reduzir o encargo da prestação financeira que vai pagar ao banco,
vai na realidade
está a dizer à banca que pode continuar a subir as taxas de juro, porque o Estado vai lá estar para ajudar. Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Portanto, na realidade, eu acho que tem que haver outras políticas, se calhar mais cuidadosas relativamente a estes aspectos, sabendo ainda assim que nós estamos em Portugal muito dependentes daquilo que é a finança mundial, que joga estas questões a seu belo prazer, às vezes sem terem atenção às questões sociais que vai implicar a ajudante, não é?
Ricardo Vieira de Melo, convidado deste programa, arquiteto de profissão, professor universitário, e portanto tem estas várias componentes para ajudar também a pensar um pouco estes temas. Estamos a gravar uns dias e uns bons dias antes da data de emissão do programa, mas pronto, também não são assim tão exageradamente longos, mas estamos a falar de sensivelmente uma semana antes da data de emissão, e neste dia em que gravamos há, por exemplo, ou por estes dias, um encontro no Centro de Congresso da Aveiro sobre a Casa Passiva, e que é um encontro anual que se realiza, e isto remete para a questão das técnicas, dos materiais. Nós temos uma marca muito própria em Portugal, e o que lhe pergunto é se, atendendo a este momento de alguma crise que existe na oferta, se tem havido portas a abrir-se, por exemplo, para outros segmentos. Fala-se nas casas modulares, fala-se na madeira, fala-se no aço, fala-se em soluções, às vezes aí quase pré-fabricadas. Já ouvimos falar quase em casas que vão num kit para instalação. Há respostas consistentes que possam ser admitidas nas discussões futuras ou não?
Há muitas respostas hoje em dia que podem ser úteis para este setor, não é? Para a construção. Quer dizer, claro que temos tudo isso que referiu, não é? De facto, a oferta material que existe hoje em dia, a oferta tecnológica também que existe, permite perceber o setor da construção de outra forma. Se calhar a construção tradicional a que estávamos habituados em Portugal terá que ser repensada, obviamente, não é? Ou seja, muito marcada pela utilização de mão de obra.
Um arquiteto hoje já equaciona isto quando está a falar com um cliente?
Sim. E isto é um caminho que se vai construir, de certeza, porque no resto da Europa já é mais ou menos assim. Nos Estados Unidos já o é há muito tempo, não é? E no Canadá. E isso, por exemplo, permite claramente baixar o valor final das construções e, obviamente, baixar o valor a que se chega ao utilizador final. Portanto, ter essa capacidade de oferecer outros modelos construtivos é importante, e tem que ser feita essa transição com a rapidez que for possível.
E quais são os grandes saltos que estão para ser dados neste momento? É ao nível da energia?
São vários, quer dizer, a energia sim é um dos fatores fundamentais na questão da construção, porque o setor da construção civil é um dos grandes responsáveis pelos consumos energéticos. Os consumos energéticos na produção de alguns produtos de construção é muito alto e, portanto, hoje em dia também se equaciona a pegada ecológica a esse nível, desde a base, desde a manufatura ou, enfim, da construção, da industrialização de determinados produtos até chegarem à construção propriamente dita, e a alteração desses paradigmas tem que ser confirmada, não é? E há outras questões que também têm que ver com o próprio conforto do utilizador no uso dos espaços que habita. E digo que habita, que não são meramente a habitação, são os espaços de trabalho, são outros locais onde permanece. E tudo isso hoje tem uma exigência muito maior. E podemos falar não só das questões da térmica, mas também de outras questões que têm que ver, por exemplo, com a acústica, que é um fator que não tem sido, se calhar, devidamente atendido e que tem que ser também colocado nas equações ligadas à construção.
A acústica, que para os condóminos gera grandes conflitos, não é?
Sim. Para os condóminos, mas não só. Eu diria que, por exemplo, no espaço público
alguém
também
não consegue
é problemático.
Dormir, alguém que não consegue dormir, por exemplo, e descansar o suficientemente bem para render bem, sim, é um problema de saúde.
Hoje existem dados muito claros relativamente a isso, de que a perturbação acústica em espaços habitacionais pode levar a muitas doenças, por exemplo, a estados de menor capacidade laboral, a uma crescente procura dos serviços de saúde, e isso tudo pode ser minorado a quando da construção. Mas também no espaço público, por exemplo, quando nós temos arruamentos com menos arborização, significa que vamos ter arruamentos mais ruidosos. Quando temos arruamentos...
A árvore funciona como barreira, é isso, acústica?
A árvore tem uma múltipla função. A árvore traz enormes benefícios à cidade. A árvore permite gerar controle térmico, gerar melhoria acústica, gerar melhoria na diversidade até da fauna, por exemplo.
Temperaturas médias mais baixas
também,
para evitar o aquecimento dos solos.
No verão, e se calhar se tivermos espécies adequadas, no inverno já não temos folhas na árvore e, portanto, já podemos ter uma temperatura também menos fria, não é?
E o sol a aquecer a casa,
etc. A cidade tem essa... São situações que já estão muito parametrizadas desde há mais de 100 anos.
Quando se fala de árvores, normalmente, e nos últimos anos em Aveiro, tem sido uma daquelas discussões que as pessoas gostam de celebrar no espaço público, nas redes sociais. Qual é a sua percepção? É de que esta cidade tem sabido sombrear-se ou está a ficar árida?
A cidade, porque se transforma em determinados momentos, obviamente tem que se ir alterando. E as alterações são sempre difíceis e, por vezes, violentas.
Traumáticas, não é?
Claro.
Arrancar a árvore que se diz que está doente e meter uma nova que as pessoas dizem que vai levar 20 anos até estar como a antiga.
E é verdade, não é? Nessa situação, aquilo que me pareceria que ser mais interessante fazer é que a substituição das árvores fosse faseada e planeada.
Mais criteriosa.
Porque eu posso, e se calhar tenho que substituir uma árvore que a determinada altura tem 50 anos e já está completamente, enfim, morta. Outra coisa é fazê-lo numa árvore que tem 20 anos e que está plena de saúde. Portanto, tal como nos parques urbanos, também as ruas têm que ter esse planeamento de substituição de espécies, de incremento do número de espécies, de alteração do número de espécies. O que é complicado é quando se faz um abate integral de árvores numa avenida e, de repente, ela passa a ter características completamente diferentes das que tinha anteriormente. E essa substituição, se for faseada, ela se calhar faz-se com muita naturalidade e as alterações que essa substituição traria nem são sentidas. Portanto, eu diria que, tal como noutras áreas, esse planeamento, se for efetivo e concretizado, reduz claramente esse trauma e essa alteração que possa trazer o abate das árvores.
Mas entende esse clamor?
Entendo. É evidente que quando nós vemos a Avenida Lourenço Peixinho com um perfil novo, a Avenida 25 de Abril com um perfil novo, a Rua da Pega junto à Universidade também com um perfil novo, essa transformação é sempre difícil.
Está,
não é?
Tudo muito descascado, é isto?
Isso é visível, não é? Isso é algo que se percebe, mas também a toda altura temos que pensar que há momentos em que a transformação tem que se dar, não é? Ela acontece e temos que esperar que ela produza bons efeitos. A procura das espécies que se vão plantar é que será, tem que ser cuidada para permitir que voltemos a ter árvores com porte. Uma coisa que me preocupa é, a determinada altura, perceber que se plantam árvores que não são adaptadas à realidade. Não são adaptadas ou que não têm mais do que 2 metros de altura ou 3 e, na realidade, não cumprem a função, não é? E, portanto, estão lá apenas para parecer que vão existir, mas depois nunca chegam a ser.
E o Ricardo, no seu projeto, no projeto Foz de Prata, introduz ali uma questão que, não sendo nova, que não é, mas em Aveiro, e as imagens aéreas mostram muito isto, não é uma cidade propriamente que tenha muito aproveitamento desses terraços com jardim, com o verde a pontuar a paisagem, coisa que vemos... E vemos com muita frequência, por exemplo, em cidades como Roma, terraços antigos, onde esse tipo de utilização é muito habitual. Acredita que pode estar aqui um momento de viragem e de tendência para que esta cidade lá por cima também seja ela mais arborizada?
Ela pode e deve, não é? Aquele projeto foi feito também com a perspectiva e a vontade de eu poder ser, de alguma forma, experimental, exemplar ou pelo menos
modelo.
Garantir que essas questões, por exemplo, da sustentabilidade, que começam em vários fatores, desde a recolha de águas para a utilização futura, águas pluviais para água de rega, desde a captação de energias solares até a utilização, como refere, das coberturas verdes, de procurar responder àquilo que hoje em dia são, enfim, as práticas mais habituais e usadas um pouco por toda a Europa, na tentativa de minimizar precisamente o impacto da construção e utilizar a construção em benefício de gerar valor, por um lado, mas quando eu digo valor, não é valor financeiro, é valor ambiental, não é? E daí as construções terem coberturas utilizáveis, verdes, e terem todas estas situações de captação de energia de forma passiva, mas também de gerar espaços urbanos, espaços públicos. Por exemplo, no interior de todo este empreendimento há um grande jardim com um plano de água que não tem nenhum espaço de utilização automóvel, que é estritamente pedonal e que é bastante grande no conjunto do empreendimento, e a plantação muito intensa de árvores em toda a área para precisamente tentar gerar espaços confortáveis ao nível também da área pública. E isso parece-me que tem que ser, e vai sendo, lentamente, vai sendo uma procura que o próprio investidor imobiliário quer e o utilizador procura. E, portanto, parece-me que é um caminho que se vai fazer naturalmente.
Que pode vir a fazer escola. Há não muito tempo também, vimos aí uma discussão em Aveiro e um assunto que foi trazido a debate até a partir da universidade e de alunos de um curso universitário, que era a questão de criar novos espaços centrais, novos miolos, ali zonas também de jardim, de espaço público, na zona, por exemplo, na traseira do pavilhão do Galitos. Este centro de Aveiro está em deslocação? É possível ou é desejável pensar isto desta forma? Começar a levar mais para a zona da 109 uma visão mais central de cidade?
Aveiro vai crescer criando vários centros. É isso que se espera e que se deseja, de alguma forma. Quer dizer, Naturalmente, uma cidade com a dimensão que tinha Aveiro há 30 anos teria um centro muito localizado ali na zona da Avenida Lourenço Peixinho, das Pontes, por aí fora. Hoje, ela, com grande facilidade, poderá gerar novas centralidades e é isso que se deseja e que terá que acontecer mais tarde ou mais cedo.
E onde é que vê esses novos centros? Onde é que os imagina?
Eu julgo que a antiga 109 pode, de alguma forma, construir um novo eixo que gera algumas centralidades. Hoje em dia já existe quase uma centralidade à volta do Glicínias, não é? Portanto, o Centro Comercial Glicínias, infelizmente, não é, enfim, um modelo que me agrada mais, porque acaba por gerar uma centralidade interior, que é um edifício quase, mas ainda assim trouxe um conjunto de possibilidades também para toda aquela envolvente que lentamente vai gerando uma espécie de centralidade naquele espaço, mas há outras zonas que talvez precisem de gerar centralidade. Eu diria que, por exemplo, a freguesia de Esgueira terá que gerar essa centralidade crescentemente, não é? Portanto, há uma questão quase de distribuição tendencialmente ou preferencialmente homogénea de alguns centros que possam capacitar a cidade precisamente de se tornar mais equilibrada e menos morocentral.
E que não tem esse corredor verde, não é? O que tem fora, tem na zona da Ribeira de Esgueira, tem na zona de Matadouzes, tem no Olho d'Água, mas dentro de si não parece ter muito esta...
Tem um pequenino corredor que vai desde a Baixa de Santo António até ao bairro de Santiago, não é? Aí, na altura, nos anos 70, definiu-se que iria ser feito um corredor verde, não é? Ele está lá.
Pelo menos tem árvores para aparar.
Tem uma grande variedade de arvoredo.
Estamos a falar junto ao Parque Aventura.
Sim, ou seja, que liga, que ao fim e ao cabo que está a ligar a zona da Baixa de Santo António, ali na zona do ténis, do Clube de Ténis de Aveiro, até ao fim e ao cabo o mercado de Santiago. Não é? E que é um corredor verde com alguma expressão. Ele não é tão percebido, porque na realidade ele está muito vinculado a uma utilização pedonal e, portanto, a eventual falta de cruzamento do utilizador urbano que não procura esses espaços aparentemente torna-o inexistente, mas está lá.
Estávamos a falar de duas coisas, agora percebi diferentes. O Ricardo falou-me da Baixa de Santo António, Parque Infante de Dom Pedro, Parque dos Amores, e eu estava a falar da zona de Esgueira.
Okay,
Esgueira, enquanto freguesia, e nessas novas centralidades, é um sítio que está ainda assim numa fase incipiente quanto àquilo que é o tal espaço verde ou o tal corredor verde, não é?
Pois, hoje em dia, nas cidades, tem-se visto muito acontecer isso e de alguma forma são modelos que são herdeiros ao fim e ao cabo de políticas de ordenamento de território mais ou menos anglo-saxónicas, que é esta ideia de precisamente ter estruturas verdes que percorrem espaços urbanos em extensão, tendencialmente longitudinalmente, e que, portanto, nesse sentido podem apanhar várias áreas da cidade.
Criar corredores.
E criar corredores verdes que sejam utilizados por todos.
No projeto da Lusostela, daquilo que será a Lusostela, aparentemente há ali uma área que já fará essa bolsa, não é?
Por exemplo, a Lusostela tinha também essa exigência no programa de concurso, que faz todo sentido. E que vai gerar ali uma pequenina bolsa verde que poderá ajudar a maximizar esses espaços que são necessários na cidade.
Olhando para tudo isto e deslocando um bocadinho de Aveiro também para aquilo que é a nossa região, o Ricardo falava da questão da relação com os planos de água. Nas praias já se fala de sobrelotação, de facto não há quase terrenos disponíveis. Nas nossas freguesias, que eram rurais agora e que tinham os quintais voltados para a ria, agora toda a gente quer é ter uma casa voltada de frente para a ria. Isto vem trazer também grandes transformações nos próximos anos, ou virá previsivelmente a trazer aqui grandes alterações, ou não?
É possível, quer dizer, de alguma forma a procura dos planos de água é mais ou menos crescente, não é? No sentido de que as pessoas têm essa vontade de estar próximo destes planos de água. Eu julgo que também por uma questão de que é aí que elas podem ter, ao fim e ao cabo, um espaço desafogado à frente do seu espaço, da sua habitação, não é? Este ganho de espaço privado a partir do espaço público é muito aquilo que às vezes se procura quando se procuram os rios ou o mar e de alguma forma se ganha essa privacidade através do espaço de todos, que é um fator curioso, não é? Portanto, eu diria que quando a procura desses espaços se torna manifesta, se calhar aquilo que quer dizer é que as pessoas sentem falta de espaço fora do seu ambiente privativo e íntimo da casa e, portanto, procuram os grandes espaços livres que possam existir na proximidade da sua cidade.
Para fazer esse aproveitamento, uma das curiosidades, e também quando já há alguns meses tinha pensado nesta conversa com o Ricardo, era a questão da articulação de duas cidades, e há este fenómeno que liga Aveiro e Ilhavo, que tem sido deixado ali como uma espécie de vazio. É porque as pessoas se queixam dos transportes, é porque se queixam dos passeios que não existem, e portanto já temos Verdemilho e Ilhavo ali coladíssimos, o Parque da Ciência também a gerar ali uma nova interação com o campus universitário da zona do Crasto e de Santiago, mas tudo isto, quem olha e quem vê, por exemplo, aqui da A25, não percebe ainda muito bem o que é que pode ser de facto esta zona de charneira entre duas cidades. O que é que acha que estes municípios deveriam fazer e se o deveriam fazer articuladamente ou não?
Articuladamente, claramente que sim. E eu penso que mais tarde ou mais cedo isso terá que acontecer, porque é mais ou menos natural. Aliás, essa situação acontece hoje em dia. De facto, como referiu, de Aveiro até Ilhavo temos Verdemilho de Permeio, que acaba por unir as duas cidades, e se calhar o que esteja a faltar é uma articulação viária mais franca, mais clara entre as duas cidades, porque elas vão unir-se mais tarde ou mais cedo, não é? Por exemplo, a Via Panorâmica, julgo que é esse mais ou menos o nome que se tem vindo a falar, que vai à volta do campus universitário.
Que do lado de Aveiro vai já fazer a ligação à zona do Lidl, de Vermelho.
Sim.
Depois espera-se que Ilha faça também a ligação ao PCI.
Uhum. Vai gerar uma interação muito maior entre as duas cidades e, portanto, será natural que elas ganhem unidade entre si e possam qualificar-se, não é?
É de esperar que haja ali um contínuo urbano ao nível, por exemplo, de espaços de habitação, em que, no fundo, essa ligação se torna algo muito mais natural do que parece ser hoje.
É possível que sim, quer dizer, há ali uma dificuldade topográfica, não é? Nessa transição, precisamente entre a zona da Universidade de Aveiro e o PCI, mas isso são acidentes que podem ser transpostos facilmente.
Tal como a Universidade tem com o Crasto e Santiago, não é? Tem uma determinada ponte pedonal.
Terá que haver ali ligações entre um lado e outro para gerar essa continuidade. E acho que essa continuidade é bem-vinda. Se calhar é mais interessante fazer essa continuidade para a Ilha do que, por exemplo, pensá-la para o sul ou até para o norte, não é? Se calhar ela para o sul, quando eu digo para o sul, para o lado da A17 ou da A1 mesmo, não é? Portanto, a ligação à Ilha será mais natural do que se calhar outras que eventualmente pudessem ser pensadas.
Mas o eixo estruturante, e já que falamos dessa questão da zona nascente de Aveiro, o eixo estruturante vai também rasgar ali uma via que vai deixar a cidade muito mais próxima, digamos assim, das freguesias que estão mais afastadas, Eixo, Oliveirinha.
Claro, sim.
Isto vai abrir também novas perspectivas, não é?
Vai. Aquilo que eu referi há momentos relativamente às centralidades, por exemplo, esse eixo pode contribuir para a possibilidade de aparecerem essas novas centralidades, não é? Quando nós vemos as freguesias mais nas centro da cidade, sentimos que elas estão muito vinculadas à questão da habitação e, ao fim e ao cabo, de um sentido quase eu não queria dizer desta forma, mas a realidade é um pouco assim, dormitório da cidade. E elas têm que ganhar outras capacidades.
Vida,
não é?
Própria.
Mas isso também passa por gerar uma estrutura urbana que seja mais clara, não é? Nós hoje entramos, por exemplo, nessas áreas e sentimos que a acessibilidade, a determinada altura, ou a determinados momentos ou pontos dessas freguesias, não é tão fácil, porque só os locais é que as conhecem, porque há um intrincado de arruamentos que de repente não desagua numa estrutura mais expressiva e mais fácil de utilizar.
Ou seja, mais uma vez, o investimento municipal vai ser âncora em tudo isto para definir essas estruturas principais, essa orientação.
Será sempre. Quer dizer, há aqui uma comparação que eu às vezes faço que eu julgo que pode ajudar a perceber essa necessidade do investimento público andar à frente do investimento privado. Nós vemos, por exemplo, a Porto Capital da Cultura 2001, que fez um conjunto de ações no centro da cidade que permitiram transformar o Porto naquilo que ela é hoje. Desde logo a introdução do metropolitano, que alterou por completo a relação dos cidadãos com a cidade, mas também a qualificação de uma série de espaços ao nível da superfície e dos arruamentos, mas também da introdução de um conjunto de grandes parques de estacionamento que permitiram vitalizar áreas que estavam decrépitas, podemos dizer mesmo, não é? Portanto, são infraestruturas de base, infraestruturas de investimento público pesado, diria, mas que de alguma forma qualificam a cidade para os dias de hoje, não é?
Hoje em dia, e pegando até nessa sua reflexão, qual é que deveria ser a prioridade? Não é uma capital europeia, é uma capital nacional da cultura em 2024, mas qual deveria ser o foco da Aveiro nestas questões que podem ser transformadoras? A questão da mobilidade, das acessibilidades, é aqui a grande chave de tudo isto. Deu o exemplo no Porto Metropolitano. Pergunto-lhe aqui, porque estas discussões às vezes são assim muito dispersas, sim, aproveitar esta linha,
não,
por exemplo,
podemos...
este ramal ao Porto de Aveiro, há quem defenda que deveria ser aproveitado para criar aqui uma solução de transporte com...
Porque não, a infraestrutura está lá já, não é? Portanto, a infraestrutura, que é, se calhar, uma das peças mais onerosas no investimento, já lá está. Ainda assim, nós sabemos que a exploração ferroviária não é fácil. Aliás, nós temos as linhas ferroviárias em Portugal reduzidas a meia dúzia.
Ao mínimo,
não é? E vemos uma dificuldade grande de consolidação dessas mesmas infraestruturas e rentabilização das mesmas, não é? Mas ao nível urbano tem que se pensar, não acredito que a questão do metropolitano possa ser colocada a breve prazo em Aveiro.
Eventualmente a modernização da linha do Vogas, talvez.
Eventualmente sim. Aquela possibilidade que colocou entre a Gafanhada da Nazaré e Aveiro pode ser explorada como um projeto piloto, porque não? A ver o que é que as pessoas...
Como é que reage
o mercado, sim. Mas há questões que passam, de certeza, por... criar, porventura, enfim, linhas de autocarros mais internas à cidade. Aquelas linhas que tendencialmente se fazem são linhas radiais, que depois não são muito convidativas para o utilizador central, que a determinada altura liga ponto a ponto, mas não faz um circuito interno dentro da cidade, e que porventura até poderiam ser trabalhadas com uma utilização tendencialmente gratuita, porque não, não é? Mas isso são questões que têm que ser avaliadas. Acho interessante, por exemplo, aquilo que a comunidade intermunicipal experimentou fazer, que foi esta articulação entre alguns municípios na criação destes transportes novos que surgiram agora recentemente, e portanto da sua monitorização, que obviamente traz um conjunto de instrumentos muito importantes para que os municípios possam perceber da sua vitalidade, da sua operacionalidade e até da sua rentabilidade, e portanto conseguir otimizar a sua gestão. E nesse sentido, julgo que a questão da mobilidade é uma questão premente nesta região.
O Ricardo falou de vários aspectos, mas houve um que não citou, que curiosamente é muito caro um sem número de coletivos em Aveiro, que é a questão da mobilidade ciclável, pedonal, e ouvimos isso a partir até destas ligações aqui entre as cidades que são mais próximas, Aveiro, Ilhavo, Gafanha da Nazaré. O que é que falta para esta zona dar o salto? Cada vez que se intervém, já aparece a pista ciclável. Alguém dizia agora num destes dias que na Avenida 25 de Abril há a pista ciclável, mas que ainda não viu ninguém a passar lá de bicicleta.
O ciclista tem que saber que quando vai para a rua urbana tem segurança. Se não tiver segurança, a não ser que seja um ciclista experiente, ele vai inibir-se de utilizar o arruamento para a utilização da bicicleta. Quer dizer, nós temos experiências um pouco por toda a Europa e aquilo que percebemos é que a utilização das bicicletas aumentou enormemente quando foram criadas condições para tal, não é? Nós vemos, quer dizer, se nós olharmos para os mapas das vias cicláveis na Europa, nós vemos o centro da Europa cheio de ciclovias, mas de uma forma intensa, e olhamos para esse mesmo mapa e Portugal tem pouquíssimas ciclovias por comparação, não é? Nós vemos Paris com ciclovias, nós vemos Barcelona com ciclovias, nós vemos Nova Iorque com ciclovias, mas não vemos Aveiro com ciclovias. A bicicleta era uma tradição em Aveiro quando nós tínhamos muito poucos automóveis.
Então o que é que temos? É a manta de retalhos, é isso?
Neste momento temos uma manta de retalhos, mas também é algo
falta-lhe dar
que demorará
coerência.
A ser feito, não é? Obviamente que tem que haver uma linha ciclável, uma ciclovia tem que ter continuidade. Eu não posso ter uma ciclovia que no primeiro arruamento termina, não é? Agora, isto não se faz em dois dias, nem em dois mandatos. Se calhar é uma coisa que tem que ter continuidade em vários mandatos e tem que ser
plano estratégico,
claramente. Não é?
Como é que é isto de estar na lista dos 25 gabinetes mais influentes do país da arquitetura?
Aquela lista é uma lista que um determinado site de divulgação de arquitetura entende fazer. É uma listagem que, de alguma forma, é sempre agradável ver surgir o nosso nome nessa listagem, mas é uma listagem que é
não lhe atribui especial importância.
Não, porque eu sei que, tanto quanto poderia estar dentro daqueles 25, se calhar há mais 100 que poderiam estar.
Mas e esta ideia, e eu pergunto isto, esta ideia que também vem muitas vezes a partir de sites do exterior, internacionais, de que há um foco muito particular na arquitetura nacional. Há uma escola portuguesa, há uma marca nacional neste setor?
A arquitetura em Portugal começa, obviamente, na formação académica, que é bastante qualificada. Se nós compararmos aquilo que é o modelo académico na arquitetura em Portugal com outros modelos lá fora, eu diria que o português é um bom modelo. Ainda assim, é um modelo que tem que ser repensado. Eu tenho a certeza que o nosso modelo tem produzido bons arquitetos e arquitetas que estão a exercer hoje, mas diria que ele tem que continuar a adaptar-se e tem vindo a fazê-lo, não é? Portanto, os modelos académicos que nós temos instalados em Portugal, alguns deles ainda são um bocadinho herdeiros do modelo académico que vinha das belas artes, de alguma forma, e que tinha muito esta ideia do apoio ao estudante de forma muito intensa, não é? E que traz bons resultados, mas se calhar a relação, por exemplo, com as tecnologias é algo que está a ser feito, se calhar, com alguma lentidão, não é? Referiu há pouco, por exemplo, as questões que têm a ver precisamente com a construção modular, com a construção, por exemplo, ligada até, porque não, à construção robotizada ou automatizada, que se está a testar na academia lá fora, mas que em Portugal, porque também é bastante caro adquirir esses equipamentos, ainda não se está a fazer.
Já estamos aqui a chegar à inteligência artificial, é isso?
No sim, mundo da arquitetura? Claro que sim, embora eu acredito que a inteligência artificial será sempre mais uma ferramenta como tantas outras, não é? Eu acho que a inteligência humana estará e terá que estar sempre presente, mas a inteligência artificial, tal como os computadores surgiram enfim, há umas dezenas de anos, vai ser mais uma ferramenta para ajudar a errar menos.
E as ordens profissionais, e para terminar, deveriam ter uma intervenção mais direta nestas questões da gestão do espaço, da edificação, do planeamento, de tudo isto?
Poderiam, eventualmente. Eu julgo que as ordens profissionais, de alguma forma, têm a capacidade de, sendo entidades que tiveram por delegação governamental ou delegação do Estado poderes para, de alguma forma, regular as profissões, elas têm que, obviamente, envolver-se nesta matéria.
Não, eu falo mais já, digamos assim, na fase final dos processos, e nomeadamente aquilo que falamos, que são os licenciamentos, porque muitos dos escândalos que temos de norte a sul do país, quando aparecem, é porque o empresário X e a Câmara Y, ou o autarca X, porque mais isto e deixou fazer mais aquilo, ou porque comprou, ou porque fez, ou porque aconteceu. Com a intervenção das ordens, digamos assim, a chancelar muitos destes processos, seria possível, de alguma forma, matar pela raiz alguns destes problemas? Era mais neste sentido.
Possível seria. Eu não sei se seria legal, por um lado, e se seria totalmente desejável. Em Espanha, por exemplo, nós tivemos um modelo muito desse género, em que, a determinada altura, o Colégio dos Arquitetos Espanhóis era a entidade que, de algum modo, fazia a transição entre a produção arquitetónica dos projetos e a sua legitimação ao nível do licenciamento, não é? A determinada altura, houve imposições europeias que determinaram que isso teria que ser feito não por uma ordem profissional, mas pelos municípios. O que acontece hoje em Portugal é que temos municípios com regulamentação muito diversa, não é? A Ordem dos Arquitetos, por exemplo, está já há alguns anos a trabalhar conjuntamente com os municípios portugueses na tentativa de uniformizar procedimentos, que é uma coisa urgente, não é? Porque hoje é muito difícil a prática arquitetónica quando em 300 e tal municípios temos 300 e tal regulamentos diferentes, e tudo isso traz uma complexidade e uma entropia ao processo que seria desejável ultrapassar.
E provavelmente cria zonas de sombra e cinzentas, não é?
Claro,
que permitem
claro,
o tal
claro,
arbítrio.
Claro que sim. Portanto, isso é uma temática que tem que ser resolvida e julgo que está a caminho de o ser, ou pelo menos de ser melhorada.
Ricardo Vieira de Melo, agradecimento por este tempo, por esta presença no programa Conversas, que regressa na próxima quarta-feira com um novo convidado, e vamos voltar a falar com representações políticas. Vamos entrar no município de Ilhavo também para falar um pouco destes dois anos de mandato e desta fase intermédia entre o que já passou e o que está pela frente até 2025, data de novas eleições autárquicas. A todos agradeço a atenção. Voltamos na próxima semana. Boa semana para todos.
Obrigado.